Oh, senhor Manuel, correntes ouro ao peito, quando saia fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já sei o resto.
De agora e de outrora, uma produção NEFUP.
Polifonias de Agora e de Outrora é um projeto de salvaguarda do canto polifónico de matriz rural, característico do norte e centro do nosso país, que será dinamizado pelo NEFUP durante os meses de setembro e outubro de 2021. Neste projeto, 6 grupos de cantares polifónicos, as Cantadeiras do Valdoneiva, o Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Cantares Arouquenses, o Grupo de Folclore Terras de Arões, o Grupo Folclórico da Universidade do Minho, o Rancho Folclórico da Associação dos Amigos de Vilarinho das Quartas e as anfitriãs, as cantadeiras do NEFUP, vão dinamizar oficinas de canto para a população do Porto e realizar um espetáculo final partilhado com a participação dos formandos. Em antecipação a esse projeto, lançamos o segundo de uma série de episódios sobre o canto polifónico, em que ouvimos os responsáveis pelos 5 grupos convidados. O que caracteriza, então, o canto polifónico de matriz tradicional que estes grupos interpretam? Rui Pedro Brandão, do Conjunto Etnográfico de Moldes, afirma o seguinte.
Bom, isto é um canto muito antigo, em primeiro lugar. Como já lhe disse, eu não sei quais são as origens do canto, mas não o posso desligar do contexto onde ele foi criado e onde ele existe. É um canto eminentemente feminino, que também é uma questão muito importante. A questão das mulheres nas sociedades mediterrânicas, todas as sociedades antigas, e nas sociedades agrícolas é muito grande. Há uma ideia de patriarcado de toda a sociedade, mas as sociedades agrícolas, as mulheres têm uma força muito grande, são elas, no fundo, o garante das famílias e das bases das próprias relações sociais, são elas que as orientam. E esse canto, no Norte, essa força feminina nota-se perfeitamente também no canto. Ele tinha várias funções no dia-a-dia, não só dos trabalhos agrícolas, mas ia para além disso e também se alargava à própria religião e ao dia-a-dia das pessoas.
Não admira, assim, que um dos temas que as cantadeiras de Moldes cantam se intitule Ó Cabo, Leira, Ó Cabo, remetendo para a importância do trabalho agrícola executado pelas mulheres. Josefina Fernanda Bolsas, das Cantadeiras do Neiva, acrescenta.
Essa designação é muito variada de, de localidade para localidade, de zona para zona, porque é cantadas, é cantedos, sei lá, não sei a designação de todos, mas sei que há muitas diferentes. Nós aqui são cantigas, simplesmente, nesta zona são cantigas. Há realmente cantigas que são muito ricas a nível de polifonia mais rica, digamos, e outra em que nós temos o Amentar das Almas, que só cantamos uma voz. Temos outras em que cantamos três, quatro, por aí fora.
Minha mãe, eu quero saias brancas engomadas. Ai, já não posso ir ao baile, já não posso ir ao baile com a saia enxovalhada. Ai, já não posso ir ao baile, já não posso ir ao baile com a saia enxovalhada.
Ruben Coelho, do Rancho de Vilarinho das Quartas, refere ainda quando é que estas cantigas surgiam na vida quotidiana das populações rurais e a existência de modas que eram cantadas especificamente em certas situações.
O canto polifónico, quando é que as pessoas cantavam? As pessoas cantavam sempre. Tudo era motivo para as pessoas cantarem, sempre. Até porque é engraçado, porque inclusive há algumas músicas que as pessoas associam às épocas específicas do ano. Nós em Soais, uma das músicas, das melodias polifónicas que se mantém muito até hoje e que é muito conhecida, está estudada, está no cancioneiro, inclusive fala de Pedro Almeida Melo, que é o São João. O São João é uma moda polifónica que era cantada na altura de carregar o esterco, na altura no mês de maio. Obviamente nós agora já cantamos sempre o ano inteiro, mas era uma música muito ligada a essa época do ano. Há outras, as músicas da desfolhada, que cantava na altura das desfolhadas, há a música do Serão, que é sempre muito engraçada, que nós normalmente as músicas aqui, as polifonias eram feitas maioritariamente por mulheres. Esta é muito engraçada, que é a música do Serão. Era feita na altura, quando as mulheres se juntavam numa casa para fiar, para tratar da lã e do linho, no final havia sempre o serão, o baile. E as mulheres estavam a trabalhar dentro de casa, junto à lareira, com as rocas, com os fusos, com pronto, os aparatos todos necessários, os instrumentos todos necessários para trabalhar o linho e a lã. E depois os homens chegavam. E os homens é que à porta de casa começavam a cantar. Portanto, eles davam a primeira quadra, depois as mulheres é que respondiam quando já estavam prontas para a festa. Tanto que eles começavam: estou à porta do serão, com pé dentro, outro fora. Se é cedo, mandai-me entrar, se é tarde, mandai-me embora. E depois as mulheres é que respondiam, começavam: entrai, olhinhos, entrai, por esse portal para dentro. Pronto, e aí continuavam, cantavam essa cantiga e depois vinham ao baile. Essa era sempre a primeira moda para saberem se podiam começar o baile ou não. Começavam sempre com uma melodia de polifonia.
Ouçamos a interpretação do Rancho de Vilarinho das Quartas deste tema. Também Maria da Luz Soares, do grupo de folclore Terras de Arões, faz referência à importância das cantadas no alívio do trabalho árduo e no chamamento para os serões.
Cantavam pelos campos, cantavam por aí fora, a ir para a missa, a vir da missa, ir para as romarias, vir das romarias. Na fonte, enquanto o caneca enchia, que entretanto despejavam se viesse aquele que lhes interessava para falar um bocadinho, e cantavam. Cantavam na quaresma, cantos religiosos, apenas e só. Era pecado cantar e dançar, como diziam os velhinhos. Então cantavam à Virgem, cantavam ao Menino, cantavam aos santos da devoção, na quaresma e em alturas próprias do ano, como os santos e nas festas.
Almas está
Mas os campos, a laboeira, como se dizia aqui, a laboeira era uma alegria, porque aquele som ia de uma aldeia para outra, e outra aldeia respondia com outra cantada e uns apupos pelo meio. Isto era a essência da vida, era isto que lhes aliviava o cansaço e aquela labuta diária, e faziam com este gosto. E depois cantavam para chamar os rapazes para o bailarico. Chegava à noite, depois das coisas já terem comido lá para quem iam trabalhar, ia começar o serão, e elas botavam uma ou duas cantadas, ou três ou quatro, os que precisassem, e os rapazes daqui e dali iam começando a chegar, os tocadores, não sei o quê. Se os rapazes chegassem primeiro e os tocadores não, faziam as modas de unha, às vezes faziam-nas elas sozinhas, se não houvesse rapazes, mas elas ficarem sem dançar ou sem cantar. Nada, nada disso. As mulheres tinham a música no sangue, aquilo na alma, era qualquer coisa. E isto aqui, a vida, ou melhor, as cantadas eram vida.
André Marcos, do Grupo Folclórico da Universidade do Minho, expande esta ideia de o cantar ser inerente à vida e à morte.
Acho que a frase cantar do nascimento até à morte resume bem este património e este legado. Nós cada vez mais notamos que os cantares polifónicos eram cantados nos trabalhos do campo. Não sei até que ponto é que há a acompanhar todos os trabalhos do campo, porque não acho que seja assim tão viável, e até pode ser uma visão muito romantizada do canto, mas sim, são associados a todos os trabalhos do campo. E depois, segundo todas as entrevistas ou depoimentos que vamos tendo, aos momentos de lazer no final dos trabalhos do campo. Nas folhadas, nas vindimas, em momentos de lazer, no serão, ao fim de cada dia de trabalho, quando havia algum trabalho a fazer-se, no que diz respeito ao linho e a todos os trabalhos domésticos, havia também algumas cantigas a acompanhar. E depois, nas cantigas de embalar, e nós também temos algumas colegas que cantaram a embalar os filhos e que se lembravam da mãe lhes ensinar essas cantigas para quando elas tivessem os seus filhos. E então também há aqui esta passagem, esta transmissão de legado e de património e de saberes. Por isso, cantar do nascimento até à morte. Não temos recolha de nenhum cantar da morte, do carpir. Não temos recolha. Temos sim conhecimento e testemunho de algumas pessoas que se lembram disso acontecer, que se lembram do berro, do grito, não dos dizeres ou de algo específico. Nós, enquanto grupo, não temos essa recolha feita por nós, mas sim por outros etnógrafos. Mas sim, o canto associado a várias vertentes, a vários momentos da vida social, porque era a vida social da época, dos trabalhos do campo e do contexto de lazer. Fosse o lazer no final de cada trabalho, fosse o lazer já sem o contexto de trabalho associado. Na romaria, na festa, na viagem, no caminho, o canto para passar o tempo, para ajudar a amenizar o tempo, porque as pessoas andavam a pé e da minha freguesia até o centro da cidade não são uns bons quilómetros, e as pessoas vinham a pé e vinham a cantar e vinham em festa, em alegria. Por isso, o canto também como esse fator de dinamismo e de proximidade entre as pessoas pelo qual é partilhado.
Quantas voltas dá o rio
foi De Agora e de Outrora, uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, som e edição de Luís Monteiro e os convidados André Marcos, Josefina Fernanda Bolsas, Maria da Luz Soares, Ruben Coelho e Rui Pedro Brandão.